Shalom. Shalom significa paz. Shalom era a forma como o mestre Yoshua comungava com o alimento, com o céu, com a terra, comungava com os irmãos, enfim, Shalom é um mantra que significa paz. Inclusive, era comum mestre Yoshua dizer que a paz esteja contigo. E hoje, mais do que nunca na nossa vida, se faz necessário a energia da paz. É notório que muitos passam dias, meses, por que não até anos, sem nunca comungar com a paz. E quando nós objetivamos paz, paz, claro, com alegria, com sorriso, com diversão, com prosperidade, mas a paz, que envolve também a energia da aceitação. Eu quero que você saiba que eu sou um fã incondicional, é um dos meus mestres maiores, Yoshua, que é como eu chamo o Mestre Jesus, e eu aprendi a conhecer muito do mesmo em escolas de ocultismos, em escolas de mistérios e nas palavras do Mestre Osho, além, é claro, do chamado Evangelho de Tomé, que foi descoberto há muito pouco tempo, com vários ensinamentos de Mestre Osho, e a partir daí o mesmo não foi tesourado, não foi adaptado a uma série de interesses. Quando eu li o Evangelho de Tomé, eu comunguei com os ensinamentos de Mestre Yoshua. E é tão poderoso esse Evangelho de Tomé que ele é chamado, inclusive você pode pesquisar, você pode ler sobre o mesmo, ele é chamado de palavras de fogo. Porque essas palavras queimam, transformam, alquimizam o nosso ser. Então, Evangelho de Tomé, palavras de fogo. Vamos começar, eu vou pegar vários discursos desse Evangelho. Eu tenho aqui, para quem pode me ver, tenho em minhas mãos o meu livro, O Poder da Iluminação, que eu falo de vários mestres iluminados, ensinamentos também de mestres e avataras, e aqui ele vai me inspirar para falar de Jesus. Então, sente esse primeiro discurso de Jesus. Jesus disse: se vossos guias disserem que o reino de Deus está no céu, então as aves estarão mais perto do reino de Deus do que nós. Se eles disserem o reino de Deus está na água, os peixes chegarão antes. E Jesus continua: pelo contrário, o reino de Deus está dentro e também está fora de vós. Quando vós conhecerdes a si mesmo, a si mesma, então sereis conhecidos e sabereis que sois o filho e a filha do Pai. Mas se não conhecereis a si mesmo, a si mesma, sereis e vivereis na ilusão. Vamos olhar para esse evangelho. O primeiro ponto é que o iluminado, ele não faz distinção entre dentro e fora. Isso é muito comum nos dias de hoje. É muito comum o discurso: olha para dentro, percebe quem você é, se recolhe. É um discurso muito lindo. Mas o iluminado não vai falar para ti: olha para dentro, tão somente olha para dentro. Porque se você olhar para dentro, por exemplo, você perde os nossos animais, nossos pets, anjos, nossos filhos, as pessoas que nós amamos. Jesus fala que o reino está dentro e fora de ti. É claro que, de um modo geral, no mundo moderno, no mundo da ganância, da avareza, da mesquinhez, no mundo da corrupção, as pessoas estão o tempo todo olhando para fora. É como se não houvesse vida interior, o tempo todo buscando alguma coisa no mundo. E quando nós olhamos para o Oriente, as minhas várias viagens para a Índia, para o Oriente, no Oriente sempre fala-se que Deus está dentro. Nós ocidentais meio que copiamos isso. O reino de Deus está dentro de ti. Mas não é bem assim. Os mestres vão apontar que ele está dentro e fora de nós. Então, quando você olha o mar, shalom. Quando você olha um gatinho, shalom. Quando você olha o teu alimento, orar antes de comer, orar antes de beber água, orar antes de dormir. Shalom, shalom, shalom. Porque o reino de Deus está dentro e fora de você. É muito bonito porque as religiões monoteístas, seja o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, sempre vê Deus fora, dá vários nomes para Deus, tem várias evocações de Deus. E tanto o islamismo, o judaísmo, quanto o cristianismo criaram orações lindíssimas para falarmos com Deus, lindíssimas. Já o budismo, o hinduísmo, o tantra, o vedanta, o taoísmo, Deus está dentro de ti. Então nessas tradições não existem orações lindíssimas. Aliás, existem muito poucas orações nessas tradições, no Zen, no Vedanta, no Tao, no Tantra, porque Deus está dentro de ti. Nota, as orações mais lindas que existem, elas estão no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, porque Deus está fora. Então a comunicação é com o lado de fora. Nessas tradições, se você falar que você é Deus, isso é considerado uma blasfêmia, porque ele está fora. Sempre é ele, inclusive. No Oriente, o divino está dentro de ti, não é ele nem ela. Então o Oriente criou meditações lindíssimas para nós, lindíssimas. As meditações mais sofisticadas para você olhar para dentro. Mas um avatar como Jesus, ele diz não. Ele está dentro e fora. Ele está no teu irmão. Por isso que Yoshua chama as pessoas de irmãos. Por isso que, por exemplo, eu me inspirado em Yoshua, eu honro meus alunos, honro o meu trabalho, honro o meu alimento, porque o fora, o que está fora é divino. E o que está dentro também. Então se faz necessário olhar para dentro. Poucos falam isso, mas meditação é um processo de interiorização e oração é um processo de exteriorização. Eu gosto muito de rezar em várias situações, porque eu entro em contato com o invisível, com aquilo que não pode ser experimentado a não ser pela fé, pela confiança. E quando eu medito, eu olho para dentro de mim. Você pode fazer os dois e entender que são diferentes. Oração, você entra em contato com algo que você não tem provas, que você não tem história, que você tem que, de certa forma, especular. Eu vou orar para os anjos. Não vai aparecer um anjo na frente de ti. Isso é oração, é confiança. A meditação é um processo de interiorização. E quando Jesus começa aqui, ele fala assim, se vocês se dizem para ti que o reino de Deus está no céu, os pássaros chegarão antes. E as pessoas continuam colocando o divino em algum lugar. No caso aqui, no céu. Depois ele disse, se dizem para ti que o reino de Deus está na água, os peixes chegarão antes. Mas o reino está dentro e fora de ti. E esse é um ensinamento que todos os iluminados vão apontar. Todos os iluminados. Seja Buda, Krishna, seja Dolano, a Gangadi, a Rábia. Eu sei que eu falo de muitos mestres que você não conhece. Seja Yoshua, Yogananda, eles vão apontar para dentro e para fora de ti. Agora, quando você acha que o reino está no céu ou o reino está na água, por exemplo, você vai começar um monte de peregrinações. Você vai para Jerusalém, você vai para Bodh Gaya, onde Buda deu o primeiro sermão, que eu tive a oportunidade de meditar lá. Você vai para São Tomé das Letras, achando que ali tem um local que te coloca no centro da Terra. Você vai para Atlântida. Você vai entrar em contato com comandos estelares e com seres do outro mundo. Mas o reino de Deus, Jesus te diz, está dentro de você também. Muitas vezes, essa peregrinação não leva a lugar nenhum. Aí você fala para mim, mas Otávio, você não leva grupos para Visconde Mauá, vivências... Tem meu grupo Samadhi, que acontece sempre no final do ano, em Visconde de Mauá, que a gente faz, que é o reconhecimento da tua iluminação. Sim, eu levo você para lá porque a natureza, ela pode apontar para quem nós somos. Mas não há necessidade, não há necessidade. Isso é secundário, é secundário. Por quê? Porque quando Jesus diz, tu és a imagem, tu és a imagem, tu és a iluminada, tu és a iluminada. Eu gosto de falar no feminino porque é pouco dito. Eu gosto de falar no feminino porque todos os que falam em nome de Jesus ou são homens, ou quando são mulheres, vêm com uma fala, não todos, tem exceções, muito patriarcal, muito machista, repetindo as coisas como se fosse um papagaio. Capítulo tal, versículo tal, está escrito ali, está escrito aqui. Não, o reino de Deus está dentro de ti. Tu és a imagem e semelhança. Tu és exatamente aquilo que tu buscas. Aliás, a busca espiritual ela termina quando você se reconhece. Que não há uma outra pessoa para você buscar. Quando você se encontrar, você vai encontrar aquilo que sempre teve lá. Por isso que Yoshua diz assim, quando você conhece a si, quando você conhece a si, então sereis conhecido e sabereis que sois as filhas do Pai. Tu já és a filha do universo, a filha da totalidade, tu já és a gota dentro do oceano, mas a gota é o oceano. Mas se a gente não se conhece, a gente vive nessa ilusão o tempo todo. Tem uma música do Fábio Júnior, o Fábio Júnior é um médium, ele estudou muito com o Gasparetto, Chico Xavier, e ele, nessa música ele diz algo mais ou menos assim, nós temos um compromisso com a vida, passa o tempo e nós não revelamos o seu mistério. Parece muita pretensão, parece muita ousadia, mas eu preciso levar a sério a minha busca. E ele no refrão da música diz, quero saber de onde eu venho, quero saber para onde eu vou, não vale passar pela vida sem saber quem sou. E esse é o convite de Yoshua, essa percepção de quem sou eu, essa percepção de que a peregrinação é para dentro de você. É para dentro de você. A peregrinação é uma aceitação da vida, como ela é, como ela se apresenta. A peregrinação, quando Jesus fala Deus está dentro e fora de ti, você levanta uma pedra, o divino está ali. Você olha para o céu, o divino está ali. Hoje a gente achou um passarinho tão bonitinho aqui na praia, mas já estava para morrer, e o divino estava ali na minha mão. Mas quando você não sabe isso, as pessoas destroem, corrompem, fazem florestas de asfaltos, são mesquinhas, avarentas, porque não percebe que aqui dentro tu és o sal da terra. Tu és o sal da terra. Há uma passagem dessa busca, né, dessas palavras poderosas de Jesus que eu acho incrível quando ele diz que quando você reconhece quem você é, você se entrega ao divino, se entrega à vida sem precisar fazer um esforço. O amor divino é dado como uma graça para ti. O amor divino, esse amor que Yoshua fala tanto, ele é um dos avatares que mais fala de amor, esse amor divino vai se enraizar no teu coração. O amor por você, pelos teus irmãos, pela vida, pelo ecossistema, pelos animais. E esse amor que Jesus fala que está dentro e fora de ti, ele jorra como água viva. Água viva, água que é um símbolo de vida, que dá liberdade, felicidade e alegria, independente da realização de alguns dos nossos desejos ou não. Então esse é o primeiro discurso. O segundo que eu já emendo aqui, Jesus disse, eu sou a luz que ilumina todos os homens, todos os homens. Eu sou o todo. O todo saiu de mim e o todo voltou a mim. Ao rachares lenha, eu estou ali. Se levantares uma pedra, aí me encontrareis. Mas não, nós continuamos buscando em algo que está muito longe, muito longe. Jesus diz, o todo saiu de mim, ou seja, tudo que tem aqui é uma manifestação do milagre da existência. É claro que tem um lado mais humano disso, que é encontra a tua turma, vive perto da natureza, seja livre, tem uma parceria afetiva que te dê, te faça pulsar, que você se apaixone, tem um trabalho que te acrescente muita coisa e valoriza tudo isso como algo divino. Porque o todo saiu de mim, o todo vai voltar, tudo é. Se levantares uma pedra, eu estou ali. Agora, você nota alguns templos, né? Para mim, as igrejas de antigamente são até bonitas como manifestação artística. Os templos agora que falam de Jesus, na minha visão, são feios, têm uma energia negativa. Tem pastores ou sacerdotes ou papagaios sempre repetindo a mesma coisa, falando de dízimo, de doação, de pecado, mas não falam de entrega. Sai do templo, vai para a montanha. Jesus levava as pessoas para a natureza, para as peregrinações, para encontrar as pessoas. E ele diz num certo momento: aquele que descobrir a correta interpretação dessas palavras jamais morrerá. Jamais morrerá. Que palavra que você está falando? Na verdade, não eu, né? Que Jesus está falando. Você é a peregrinação. Você tem que peregrinar para dentro de você e para fora também. E você tem que se perguntar: quem sou eu? O que que eu estou fazendo aqui? Qual o meu dharma? Qual o meu caminho? Você tem que ser uma alma autêntica e você tem que comungar com a vida. Não ficar fechado dentro de um templo. Não ficar fechado. Talvez olhar a vida com outros olhos, com outros olhos. Com olhos de perceber que. Eu gosto de falar isso, quando você está na natureza, tudo se encaixa. Quando você olha para um oceano limpo, tudo se encaixa. Quando você olha para um rio, para uma árvore, você faz um ticum, que é uma captação de energia numa árvore. Você percebe, como dizia esse amado aqui, São Francisco de Assis, que chama todos de irmãos. Então, esse é meu convite. O reino está dentro de ti, e o reino está fora de ti também. Olha que linda essas imagens de Joshua e Jesus num processo de meditação. E lá atrás de mim, lá atrás, uma imagem da Kuan Yin meditando também. Nesse processo aqui meditativo, lindos, né? Lindos, lindos, lindos. Eu sinto, para quem está vendo, né? Muita gente me escuta só, Vibe Mundial, Spotify, mas quem está vendo tem uma imagem de Jesus e de Francisco fechando os olhos. E quando você fecha os olhos, você peregrina para dentro de você. E hoje se faz isso muito necessário. Como diz Jesus, o reino dos céus, não, o reino de Deus não está num outro plano, numa outra galáxia, num outro mundo. O reino de Deus não está dentro da terra, não está no fundo do oceano. Ele está dentro e fora de ti. E esse é o convite iluminado. Meus irmãos, eu quero falar para vocês também. Eu tenho um curso que se chama Satori. Satori é um curso são os meus ensinamentos espirituais. Depois eu vou colocar o link em algum lugar aqui. Satori, iluminação intensiva, que é um curso onde eu passo as palavras de Jesus, de Buda, de mestres contemporâneos como Yogananda, Krishnamurti, Dolano, Ganga, de Rábia, Coen, Satchaprem, vários mestres, o Vedanta. É uma formação para quem já fez vários cursos comigo, vários cursos, e você quer terminar suas buscas espirituais. Você já fez cursos comigo, ou já viajou, estudou muita coisa, mas agora você quer dar um mergulho, que eu chamo do fim das buscas espirituais. Reconhecer quem você é. Reconhecer quem você é. E eu dou essa dica dessa formação. Eu sinto que você vai gostar muito da mesma, que vai fazer muito sentido para quem já buscou muita coisa. E agora é hora de terminar as tuas buscas. Então, Satori, iluminação intensiva gratidão.